O país vive uma crise. Alguns consideram que a solução é a educação. A educação é sempre apontada como a solução para quase tudo, mas muito maltratada. Uma das discussões que se fala sobre educação é sobre a qualificação de mão de obra. Alguns consideram que o ensino técnico no país deveria receber mais investimentos, mais expansão e seria uma resposta melhor do que o próprio ensino superior da graduação. Será? Sobre esse tema eu converso agora com o engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, que é reitor do Instituto Federal do Paraná. Eu converso com o Dacir Antônio Zanatta. Professor Dacir, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Nós podemos considerar que o ensino técnico é a solução para um problema que o país está atravessando, como pouca produtividade, falta de geração de renda. É a educação e a qualificação técnica uma resposta, professor?
Gilson, se você considerar que nós temos hoje o ensino médio, que ele não qualifica praticamente para nada, né? Ele é apenas um rito de passagem. E quando você considera o ensino superior, muitas vezes de difícil acesso, e também com um índice de empregabilidade menor, em torno de 35%, aí a gente pode dizer que o ensino técnico é uma excelente opção, principalmente se você fizer esse ensino técnico integrado ao ensino médio, que é, por exemplo, uma forma de oferta que os institutos federais fazem no Brasil. E isso dá uma qualificação já a partir de 17, 18 anos, em que o cidadão termina o ensino médio e já está com uma qualificação profissional e pode se integrar ao mundo do trabalho.
Bom, professor, aproveitando a sua colocação, quero fazer duas perguntas. Primeiro, o posicionamento do senhor em relação à reforma proposta pelo governo, já que tem essa tendência ou se propõe a dar uma certa qualificação técnica no ensino médio. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação disso. E gostaria também de saber da opinião do senhor se falta hoje a multiplicação, por exemplo, de institutos técnicos.
Olha, veja bem, em relação à medida provisória da 746, que propõe a revisão, né, a mudança do ensino médio, e nós, no Instituto Federal do Paraná, acreditamos que o ensino médio realmente precisa passar por uma mudança. Mas essa mudança, ela deveria ter sido mais amplamente discutida. Tá? Ela, apesar dela ter sido começado a ser discutida já há 3 anos atrás, a partir do decreto 6840, consideramos pouco tempo ainda. A gente precisava ouvir mais as bases. Então, a medida provisória talvez não seja uma forma mais adequada de você fazer isso. Mesmo assim, nós, dos institutos federais, ou seja, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, temos um conselho que nos representa, que é o CONIFE, e nós fizemos um trabalho muito forte junto aos parlamentares para poder, pelo menos, garantir algumas questões básicas, como, por exemplo, o ensino de arte, o ensino de educação física, de sociologia, filosofia, que eles continuassem a ser disciplinas obrigatórias. Tá. A outra questão que nós defendemos também nesse processo aí é que nós achamos que o ensino técnico, o conteúdo técnico, ele não deve ser desmembrado do conteúdo básico, ou seja, você não deve fazer metade do tempo de estudo com ensino básico e outra metade com técnico. Os conhecimentos têm que ser integrados, tá? Que essa é uma proposta que nós já trabalhamos com sucesso nos institutos. Agora, a questão que você disse relacionada à ampliação da rede, veja bem, hoje a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, ela conta com 38 institutos federais, 2 CEFETs no Rio de Janeiro e Minas Gerais e o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Isso significa uma rede muito forte, que tem aí aproximadamente 850 mil alunos e um orçamento anual de 2 bilhões e 100 milhões. E nós estamos em 568 municípios brasileiros com 644 campos. É óbvio que com essa expansão nós conseguimos levar a educação de qualidade para regiões muito longínquas aí do país. Então essa rede ela precisa ser fortalecida, ampliada, porque dessa maneira nós conseguiremos qualificar mão de obra para as regiões mais longínquas do Brasil e poder auxiliar com o desenvolvimento da nação.
Agora, como que é criado o Instituto e como é que ele atua nas regiões? É feito um mapeamento, ou seja, nenhum Instituto tem um padrão de trabalho ou de cursos idêntico ao outro, depende muito de cada região, ou existe uma estrutura básica que, independente da região, existem determinados cursos que são oferecidos?
Olha, o critério para a implantação de um Instituto, normalmente, a gente leva em consideração se aquela região ela não está ainda atendida por alguma instituição de ensino técnico. Então, por exemplo, só para fazer um esclarecimento básico aqui para o Paraná. Uhum. No Paraná nós temos 5 instituições federais de ensino. Nós temos a Universidade Federal do Paraná, que ela está em Curitiba, Matinhos, Palotina, Jandaia do Sul e agora com curso de medicina em Toledo. Nós temos a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu, atendendo a Tríplice Fronteira. Nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, que ela está localizada em 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e no Paraná ela está em Realeza e Laranjeiras do Sul. Nós temos a UTFPR, que é o antigo CEFET, que foi transformado em UTFPR em 2005, que ela está em 13 municípios e agora está indicado, inclusive, para abrir um campus aí em Maringá. E nós temos o Instituto Federal do Paraná, que está hoje com 25 campos distribuídos pelo Paraná. Então, o critério de implantação é que você não tenha essa região atendida por cursos técnicos, e hoje, curiosamente, dessas 5 instituições que eu falei, apenas o Instituto Federal é que está com a missão de trabalhar com a formação técnica, porque a UTFPR renunciou essa missão e está passando essa missão efetivamente para o Instituto Federal do Paraná. E a gente, quando abre um campus, nós temos uma estrutura básica, normalmente você precisa aí de uma área equivalente a 70 mil metros quadrados, com uma edificações, né, acesso, e para a abertura dos cursos a gente faz uma pesquisa, audiências públicas, respeitando sempre os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.
Bom, para o que o senhor coloca, existe uma política, né, de ação tecnológica, de educação tecnológica, por parte do Instituto, por exemplo. Agora, falta uma política de ação técnica em todo o país? Quer dizer, o Brasil tem essa desigualdade regional imensa. Isso poderia ser amenizado, ou uma busca de superação, com a educação técnica?
Olha, Gil, se você considerar países como, por exemplo, a Alemanha é bem claro para eles, né? Eles têm lá uma opção. Quando o cidadão ele termina o equivalente ao ensino fundamental, ele faz a opção. Ou ele vai para já caminhando para o técnico, né? Ou ele depois estuda mais um pouco e vai para o equivalente ao científico. Só que nós temos uma diferença básica. Lá as coisas têm dado muito certo já há bastante tempo, e você vê o desenvolvimento que o país tem, porque eles investem na educação desde o princípio. Tá? Então, veja bem, nós chegarmos ao ensino técnico hoje e achar que o ensino técnico vai salvar o país é um ledo engano. Nós precisamos investir nas bases, na educação de base, para que a hora que a gente chegar lá no momento do cidadão fazer opção, ele tenha, inclusive, capacidade de discernimento para ele poder fazer as suas escolhas. Agora, a partir do momento que nós dermos condições para ele fazer essas escolhas de forma, assim, bastante clara, e também investir nesse processo de formação, nós temos aí, com certeza, um resgate, porque você vai ter um cidadão pronto para o mundo do trabalho cedo, né? E se ele quiser depois continuar com seus estudos num nível superior, ele pode estudar, inclusive, em determinadas situações, até bancando o próprio estudo com o seu trabalho.
Agora eu queria entrar com outro tema. O senhor é mais ligado ao agronegócio, que é inclusive a sua formação acadêmica. Mas existe no Brasil uma discussão muito grande de que, por exemplo, o setor industrial brasileiro está, alguns dizem até, sucateado, falido. Hoje somos mais uma montadora do que produtores de tecnologia. Quando se fala também em produção econômica, em desenvolvimento econômico, tem que se pensar nas condições em que essa produção está se dando. E se fala em qualificação técnica para um determinado tipo de produção. Como é que o Brasil hoje, enquanto uma economia fundada no agronegócio ainda, mas que tem um setor industrial forte, mais baqueado, como é que a educação técnica se encaixa nisso? Qual é o ambiente econômico adequado para o crescimento técnico? O crescimento técnico, do ensino técnico, melhora o ambiente econômico?
Com certeza. Se você pegar a questão do agronegócio que você falou, a gente pode dividir o agronegócio aí em três segmentos, né? Básicos, assim, de forma bem simplista. Aquele segmento que a gente chama antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O produtor brasileiro, ele vai muito bem em termos de produção, ele produz bem. Mas ele ainda tem, ele consegue comprar relativamente bem, né? Mas na hora dele colocar o seu produto no mercado, no mercado consumidor, aí ele fica muitas vezes sujeito às condições de mercado, ele fica sujeito a atravessadores, enfim, ele fica à mercê daqueles que comercializam. Então, quando você pega um curso técnico, por exemplo, em agronegócio, ele vai dar uma capacitação técnica para que aquele cidadão possa auxiliar o produtor rural a entender de forma mais ampla esses segmentos de cadeia, tá? E poder operar de forma eficaz em todos os segmentos. Por outro lado, o Brasil também carece muito de agregação de valor aos produtos que saem de uma lavoura. E aí você tem, por exemplo, segmentos como a agroindústria, que trabalha essas questões, de maneira geral. E aí você pode permitir que esse produtor possa agregar valor ao seu produto e por meio aí também de associações, de cooperativas, ele possa ter uma lucratividade melhor.
Professor e reitor Antônio Zanata, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, sempre é um prazer, eu estou à disposição, tá? E vamos deixar o Instituto também, o Instituto Federal do Paraná à disposição também. Ok? Um abraço para você, bom Natal, bom Ano Novo a todos.
Igualmente, professor.